Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Olá, caríssimos ouvintes, Sorriso e Esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Para as saudações iniciais, Terezinha Lombreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Para as saudações iniciais, Alexandre Santana.
Boa tarde a todos vocês que nos acompanham.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Ao vivo pelo YouTube e Facebook. O nosso programa, normalmente amado ouvinte, é interativo. Mas estamos numa edição especial de carnaval, isto é uma gravação especial para vocês. Hoje não teremos então a participação interativa dos amados ouvintes, mas contamos normalmente com a audição de vocês. E a pergunta interativa continua sendo, para vocês refletirem, se conhecem ou não e valorizem as personalidades que nós continuaremos a apresentar. Ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinho até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Judeiro que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou durante esta semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz, que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Lembramos da desencarnação de Ivone do Amaral Pereira, ocorrida 9 de março de 1984. Ivone sempre nos lembra o trabalho com a mediunidade, o seu trabalho fiel e sempre aos seus princípios, aos seus valores e à codificação espírita. E alguma coisa, Ivone, foi uma pessoa assim, que de muita divulgação, vários conhecem. Mas sempre é interessante lembrarmos que Ivone é natural de Valença, nasceu a 24 de dezembro de 1906, no município de Valença, aqui no estado do Rio, criada em ambiente pobre, sempre o pai lutando com muitas dificuldades e aprendeu a viver uma vida humilde. Mas mesmo com todas essas dificuldades, os pais sempre acolheram os necessitados, os sofredores em casa. Então, a gente vê que ela, desde cedo, teve contato com o sofrimento alheio. Viveu na casa da avó paterna até os 10 anos e mais tarde, Ivone só tinha instrução primária, porque, apesar do pai ser funcionário público, ela tinha vocação para literatura e tudo, mas ele não tinha condição de educá-la. Então, ela estudava sozinha e buscava se instruir. E diz que aos 12 anos já escrevia fluentemente sobre literatura, de forma tão rápida que mais tarde veio identificar como fenômeno de psicografia. O que conseguiu aprender além do primário foi um pouco de música com um professor, por sinal excelente, chegando a dedilhar o piano. E também pela obra, né, Ivone sempre nos fala da sua ligação com a música e com o espírito Frederico Chopin. E nasceu, né, num ambiente espírita, e ela, jovem, ainda bebê, teve um problema que foi dada como morta e já ia quase ser enterrado, a mãe nas preces, e ela voltou, e esse fato ocorreu com ela outras vezes durante a sua vida. Diz que a primeira vez que ela se sentou a uma mesa mediúnica, se apresentou um espírito que se identificou como Roberto de Canalejas. E o tema foi sobre suicídio. Esse espírito já lhe aparecia desde a primeira infância e com ela falava. A faculdade de desdobramento já se apresentava também nessa fase. Então, mais tarde, através das suas obras, ela vai dizer a ligação que ela tem com esse espírito. Mais tarde, começou a psicografar pelos espíritos Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, o próprio Roberto Canalejas e outros identificados.
É o tempo, Terezinha.
E Ivone tinha uma fidelidade tal à doutrina espírita que ela lia a cada ano toda a codificação para que nós aprendamos e sigamos.
Paz em ti. É muito importante a paz. Governos a estabelecem fomentando guerras, gerando pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob jugos implacáveis. A paz é imposta dessa forma, pelas armas, mediante a coação e depois negociada em gabinetes. Vem de fora e aflige porque é aparente. Faz-se legal, mas nem sempre é moralizada. Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas na superfície, miasmáticas e mortíferas na parte submersa. Assim se apresenta a paz do mundo, transitória, enganosa. A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece e de amor, porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis, surge a harmonia que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Essa paz não se turba, é permanente. Não permite constrangimentos, nem se faz imposta. Cada homem adquire esforço pessoal como coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos ideais. Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz, mas visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, exteriorizando-a de tal forma que ela se estabeleça onde estejas e com quem te encontres. Seja a paz na terra o teu anseio, em oração constante que se transforme em realização operante como resposta de Deus. orando pela paz. Esse sentimento te invade e o amor que de Deus se irradia anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo.
Então, nós estamos no nosso programa especial em função desse feriado e queremos convocar os nossos integrantes para a gente começar a fazer o nosso comentário sobre esta data que está ocorrendo hoje, terça-feira de carnaval. Alonso, você já fez a apresentação do tema no anterior. Uma sinopse para nós, então.
Sim, querido ouvinte, no programa anterior, não sei se estão lembrados, nós falamos do livro Nas Fronteiras da Loucura, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, livro psicografado pelo médium Oswaldo Pereira Franco, onde ele aborda, na visão espírita, esse período carnavalesco que hoje está praticamente se encerrando, o último dia, né? Terça-feira de carnaval, para que nós possamos dar a nossa contribuição como espíritas nesse período carnavalesco. Ele mostrou na obra o quanto as pessoas, naquele intuito, a maioria, né, de desabafar, de descarregar suas tensões, suas frustrações, acabam se tornando uma presa fácil dos obsessores, ficam muito vulneráveis por causa da música barulhenta, por causa da bebida liberada, do desvio de conduta. Então, há todo um clima que favorece a aproximação magnética de entidades obsessoras e doentias. Por isso acontecem tantas coisas negativas, ruins, durante esse período. Não que a festa em si seja uma festa negativa, mas pelo fato das pessoas estarem com a sua guarda muito aberta e se deixando levar por influências negativas, influências perturbadoras, bebida liberada, não é, a música barulhenta, e enfim, isso acaba atrapalhando um pouquinho a faixa vibratória, né? Bem diferente do período natalino que nós comentamos. Então, embora hoje estejamos no último dia, mas é sempre tempo de nós, como espíritas, darmos a nossa contribuição com a vibração boa, com a nossa prece em favor dos que se encontram nas ruas, daqueles que não têm o conhecimento que nós temos, estão ali com a sua guarda aberta, mas sem nenhuma maldade, mas nem por isso vão deixar de ser presas de entidades obsessoras e oportunistas. Então, queridos ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões, conversar mais um pouquinho sobre esse período, né, que está encerrando hoje, nessa terça-feira de carnaval, esse período carnavalesco, sobre o que os benfeitores espirituais, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, da qual Manuel Filomeno de Miranda faz parte, é um membro integrante desse socorro, sobre como se desencadeia todos esses acontecimentos na visão espírita, que a maioria das pessoas estão ali, muitos buscando a diversão, muitos buscando se distraírem, desabafarem, esquecerem um pouco seus problemas, seus traumas, suas dificuldades, e acabam deixando, praticamente, se tornando vulneráveis, presas fáceis das entidades obsessoras. Porque nesse período do ano, esse período carnavalesco, nós bem sabemos que tudo favorece a infiltração dessas entidades doentias. Por quê? Porque as pessoas estão mais ou menos afastadas do ambiente familiar, estão um pouco afastadas das músicas mais calmas, da religiosidade, e com isso elas se tornam presas das entidades doentias. Os tipos de evento carnavalesco favorecem muito a isso: multidão, aglomeração de pessoas, a bebida liberada, o comportamento das pessoas, as roupas que se usam. Então tudo concorre para que essas entidades que estão ali com aquele senso de perturbação, de desequilíbrio, até porque a maioria das pessoas que estão ali são espíritos devedores, e eles veem uma oportunidade de delas se aproximarem e induzi-las a erro. Então acontecem assim muitas coisas que a gente não se dá conta, acha que não, que está tudo bem, está tudo tranquilo, e não é bem assim. Então vou pegar mais um trechinho aqui do diálogo, né, do benfeitor espiritual, de Dr. Bezerra, com Manuel Filomeno de Miranda, quando ele diz assim: Miranda, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos, dos que estão aí nas ruas, nos blocos, nas diversões, né? Grande expressiva faixa da humanidade terrena, transita entre os limites do instinto e os pródomos da razão. Ou seja, nesse período do ano, fica bem mais em evidência a emoção do que a razão. Por isso que se toma tanta atitude precipitada, se cometem tantos equívocos, que quando passam os efeitos desse período, que a pessoa volta com a sua razão, que a emoção amortece, que ela cai em si, é que ela começa a se interrogar, mas como é que eu fui fazer isso? Como é que eu agi dessa forma? Como é que eu trouxe essa perturbação? Aí vem as consequências, né? Que desse período carnavalesco, que a influência obsessiva deixa, né? Então ele fala assim, né? Que as pessoas nesse período, elas estão bem mais sequiosas, desejosas de sensações do que de emoções superiores. E é verdade, né, ouvinte? E ele vai dizendo assim ainda, o mentor espiritual para Manuel Filomeno de Miranda: é natural que se permitam nestes dias os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo, por esse período, Baco e os seus assessores de orgia, e preterindo o amigo afetuoso, o amigo Jesus. É bem verdade. E quando passa o período, as pessoas caem em si, querem voltar para as suas crenças, a sua religiosidade, mas os desatinos já foram cometidos, a perturbação já se instaurou no espírito das pessoas, e aí vem essas consequências, não é, queridos ouvintes? Eu tenho uma experiência, querido, vocês me permitam aqui narrar, de um período do meu início na medicina, quando fazia residência médica no Hospital Promatra, que infelizmente fechou, que atendia a menor carente. E lá, a gente tinha períodos lá que era muito acentuado o trabalho, né? Muitos partos ali que se fazia das adolescentes. E chegou um determinado período lá, que eu lembro bem, que eu estava me queixando com a direção: poxa, a gente não tem tempo nem para fazer uma refeição, nem para tomar um banho, não é possível. E o diretor me chamou a atenção, falou: olha, você está achando que está trabalhando muito? Você vai ver quando chegar o mês de novembro, final de outubro, novembro, que é aí que você não vai ter tempo para nada, nem para respirar. E eu não entendi bem essa colocação dele, depois ele foi me esclarecer, porque novembro, você faz as contas, outubro, novembro, mais ou menos 8, 9 meses do carnaval, é a gravidez do carnaval, que você vai ver que agora ela vem muito acentuada nesse período. E é verdade, quando chegava essa época, como tinha parto para se fazer lá, e a maioria cesariana, porque elas não tinham o corpo ainda preparado, estruturado para se fazer para um parto normal. E aí vinha aquelas, o que a gente fica se contestando: essa menor, que a maioria eram menores, não tinham condições de cuidarem nem delas, que fará dessas crianças a quem elas estavam dando à luz, não é? E as consequências estão aí, não é? Quem é o trombadinha de hoje que participa aí desses arrastões? Se você for analisar bem, puxar a vida pregressa dele, é o filho da aventura. Esse, provavelmente, cuja gravidez aconteceu durante o carnaval da mãe. E a gente, a sociedade hoje em dia, cobra deles, achando que só com violência, com pena de morte, que você resolve. E não é bem assim. Precisamos muito das preces, das orações e da nossa vigilância durante esse período. É o convite que fazemos a você. Intensifique suas preces. João.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8:30. Tarde, sexta-feira, 16:00. Noite, quarta-feira, 19:30. Núcleo Paulo e Estevão, a rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8:30. Tarde, 14:00. Segunda, quarta e sexta-feira. E às 17:30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19:00 e 20:30. E sexta-feira, 18:00 e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690 Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14 horas. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X, horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevam, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevam, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas e grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD é 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevam, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Tereza, em Copacabana.